Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Vocês que acompanham o site estão vendo aí a presença de uma comitiva brasileira lá na Índia. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, chegou ao país para tentar alavancar, tentar melhorar a relação, o relacionamento com aquele país, principalmente no que diz respeito à balança comercial. A Tereza Cristina, nossa ministra, já está lá há alguns dias, já conversando bastante com os indianos nesse sentido, e o presidente Jair Bolsonaro chega para realmente consolidar essas conversas e trazer uma nova perspectiva de relacionamento entre Brasil e Índia. Para entender um pouquinho do potencial desse mercado e por que o Brasil pode se beneficiar nessa relação com a Índia, a gente convidou o Fábio Torreta. Está aqui o Fábio comigo, presidente da UPL do Brasil. Obrigado, viu, Fábio, por nos atender, por nos ajudar a entender todo esse contexto aí, de novidade de relacionamento aí, com a Índia. Só para a gente entender um pouquinho, a UPL é uma empresa de origem indiana que chegou no Brasil e vem ganhando muito espaço aqui no mercado, né, Fábio? Conta um pouquinho da história dessa relação aí da UPL com o Brasil e depois a gente vai para os fatos, enfim, dos potenciais que a gente tem aí de crescimento. Seja
Obrigado,
bem-vindo.
Alessandro. Prazer estar aqui. Mas o Brasil é uma prioridade para a UPL é indiana. Nós temos aqui uma operação bastante importante, nós temos duas fábricas, duas estações experimentais, ou seja, fazemos, desenvolvemos produtos, fazemos pesquisa aqui. Estamos hoje com 850 pessoas e um faturamento de 1,3 bilhões de dólares. Então, acho que é o país mais importante, né, vamos dizer assim, fora a Índia, para a UPL, é o Brasil.
E esse faturamento de 1,3 bi que a UPL tem hoje é representativo no mercado total aí de defensivos?
Sim, o Brasil deve fechar 2019, é um número preliminar, mas algo ao redor de 11,4 a 11,8 bilhões de dólares nesse mercado. Proteção de cultivos, ou seja, nós vamos estar com market share aí ao redor de 11% dentro desse mercado brasileiro. Então, assim, é uma presença bem grande em todo o território nacional.
Muito bem. Então, é importante a gente entender, Fábio, por que o governo brasileiro está olhando para a Índia nesse momento. Você conhece a Índia, você teve lá no ano passado várias vezes, enfim, Ponte Brasil-Índia tá aí no seu dia a dia, no seu cotidiano. O que que a gente pode esperar desse relacionamento?
Eu acho que a pergunta é muito boa e eu acho que foi uma grande iniciativa essa aproximação, essa visita do Bolsonaro, principalmente no nosso ramo agro, né, da Tereza Cristina, que vem desempenhando um papel super importante à frente do Ministério da Agricultura. Mas a gente vê com muitos bons olhos, porque a Índia é um país com 1,3 bilhões de pessoas. Esse país é um dos países que mais cresce no mundo. Hoje nós estamos vendo um crescimento que nos últimos 10 anos de 6 a 8% de crescimento ao ano. Como a gente poderia dizer, a Índia está bombando, né? Tá tendo uma classe média crescente. E não tem como um país que é um grande produtor de alimento, né, que tem uma vocação para a agricultura muito grande como o Brasil, não estar tá próximo, não estar tá engajado, não conhecer a Índia bem. A Índia tem tudo para ser um grande parceiro. E um outro ponto, que não é menos importante dessa visita, é estrategicamente o Brasil reduzir um pouco a dependência da China. É bom pôr o pé, né, em várias canoas, ter várias cestas. Então, hoje nós temos uma dependência em termos de exportação de produto agrícola, você vê o caso da soja, né, é de uma maneira muito concentrada, muito dependente da China. Então, é interessante ter um país que tem praticamente o mesmo tamanho da China em população, que cresce muito, vai ter poder de compra, vai comer cada vez melhor. Então, a gente começar a diversificar né, o nosso mercado e também no sentido de importar, né, principalmente no agro e no ramo que eu estou. Hoje o Brasil tem uma dependência muito grande dos agroquímicos chineses, né? A grande produção, né, de defensivos hoje no Brasil, eu diria que mais de 60% do que é usado aqui no Brasil é de origem chinesa. E também eu acho que é inteligente você fazer uma diversificação, né, e ficar menos dependente de supply, né? A gente viu nos últimos 2 anos muito fechamento de fábrica na China por questões ambientais, e isso ocasiona falta de produto. Até hoje nós temos falta de produto no mercado, um aumento no custo, um aumento no preço dos produtos. Então também eu acho que é inteligente a gente poder diversificar isso. E no mundo inteiro, a melhor opção que tem depois da Índia, depois da China, é a Índia. A Índia tem um parque industrial imenso.
E sem esse problema que a China está enfrentando de fechamento e readequação de processos em função da questão ambiental, né?
Exatamente, ela está em um patamar melhor nessa parte ambiental, uso de água, eles têm uma preocupação muito grande, então eu acho que é uma vantagem nesse sentido.
Muito bem. E a UPL também acaba sendo meio que uma ponte entre Brasil e Índia nessa negociação. Inclusive, tem um projeto em andamento, sendo desenvolvido junto com a Embrapa, que está focado em pulses. Por que os pulses?
É isso mesmo. A UPL, por ser indiana, né, ela vai funcionar e tem funcionado como uma ponte entre Brasil e a Índia. Nós estamos super interessados em desenvolver essa aproximação, e porque acho que tem uma relação aí de ganha-ganha muito grande. E no caso dos alimentos, a Índia é um grande produtor, é um grande consumidor de leguminosas, né, do que a gente chama de pulses, né, que seriam grandes bicos, lentilhas. E é impressionante, porque quando você vai no mercado indiano, você vai ver um monte de tipos diferentes, de cores diferentes, de lentilhas, de grão de bicos. Então e o consumo é muito alto, né, pela população que tem. E a ideia nossa é que a gente tenha mais opções em termos de agricultura de exportação, né? Hoje nós temos uma vocação de produzir, né, a soja, o milho, basicamente isso. Lógico que tem algodão, café, mas em termos de área, a soja, né, é muito forte. Então seria muito interessante que o nosso produtor tivesse outras opções, né, de produção, né, no cardápio aí, podendo, em termos de uso de terra, seria interessante, em termos de manejo de pragas, né, em termos de meio ambiente, seria interessante uma rotação de cultivos. E a gente entende que essas leguminosas podem ser produzidas no Brasil. E aí a gente recorreu à Embrapa. A Embrapa está desenvolvendo variedades que têm uma aceitação na Índia, e tem tudo para dar certo.
Mas a estratégia, Fábio, é diversificar a oferta para o brasileiro ou produzir para levar para o indiano?
É produzir para levar para o indiano.
Ah,
a ideia é de exportação. Nós já estamos fazendo isso com algumas variedades de feijão, e é um aprendizado, né? Começamos aí com 2 mil toneladas, já estamos indo para 6 mil toneladas, quer dizer, tem alguns produtos hoje que nós já podemos exportar, né? Mas se a gente quiser entrar mesmo no mercado, é interessante saber o que que eles estão comendo, o que que eles estão consumindo, e a gente começar a adequar o nosso produto, as nossas variedades, exatamente para o mercado indiano. Então aí tem uma oportunidade muito grande.
Mas a gente entraria em que momento? Porque eu imagino que eles, você mesmo contou para a gente, que eles têm uma produção muito diversificada, muito produtiva lá. Vai ter espaço para esse produto indiano no Brasil voltar para lá?
De exportação, né,
isso,
você diz.
Isso.
Nós acreditamos que sim, porque o que que ocorre? Esse mercado de consumo indiano está muito dinâmico, né? Muda, E cada vez mais eles comem mais e comem melhor, né? Vou dar um exemplo interessante, né? Que quando a gente pensa em Índia, né? A gente pensa, poxa, é um mercado vegetariano, né? Assim, né? E de baixo consumo de carne. Uhum. E é verdade, mais ou menos 80% da população da Índia, né, é da religião hindu e que não come carne. Mas isso está mudando de uma maneira tão rápida, porque os jovens que estão ligados aí, conectados, né, vão ficando cada vez mais com os mesmos hábitos, né, do Ocidente, e o consumo de carne está subindo muito.
Tem uma mudança de tendência, então?
Tem. No hábito de consumo, eu diria que essa nova geração começa a ficar cada vez mais homogênea, né?
Se todo mundo resolver comer carne, é um supermercado.
Aí é um negócio inacreditável, né? E na realidade, hoje nós estamos falando dos pulses, mas também nós temos um mercado muito interessante de algodão para a Índia. Né? A Índia é um produtor de algodão, mas também não é autossuficiente. Então nós podemos exportar algodão. Tem grandes empresas têxteis na Índia, né, os maiores fabricantes de toalha, por exemplo, estão todos lá. E o algodão do Brasil é muito bem visto, tem uma qualidade assim, excepcional. Então, tem outras opções. Se você olhar também, até o óleo de soja, né, quem exporta óleo de soja para a Índia é a Argentina. Por que que o Brasil não está exportando óleo de soja, né, para a Índia, né? Então, uma parte também interessante dessa questão alimentar é que há muita oportunidade nos manufaturados, no alimento processado. Isso é porque eles também são fracos nesse sentido lá. Então, aí eu acho que é um outro nível, que a gente pode ir além do grão e também começar a pensar em alimentos processados.
Valor agregado, inclusive.
Valor agregado, inclusive. Agora, vou dar um exemplo, né, em valor agregado. Mesmo na carne, hoje nós temos uma questão de muitos impostos, né, nessa importação da Índia para de qualquer país. Então, é fundamental o Bolsonaro estar lá, a Tereza Cristina estar lá, no sentido de começar a abrir mais, né, esse mercado para os produtos brasileiros, fazer acordos. Então, tem um potencial, né, gigante.
Eu tenho um número aqui, que inclusive foi levantado pelo nosso colega jornalista, o Mauro Zafalon, lá da Folha de São Paulo, que o Brasil exportou correspondente a 589 milhões de dólares em alimentos para os indianos e importou 71 milhões de dólares no ano passado. Mercado muito pequeno, né? Qual que é o potencial? O que vocês imaginam aí?
É praticamente nada, né? Então, assim, e se a gente comparar, acho que com a China, né, nós vamos estar falando de quase uma centena de bilhões. É esse o potencial. A Índia é uma outra China e que vem ganhando, né, um corpo, uma consistência financeira, né, muito boa, né, mas o potencial de aumentar isso 10, 20 vezes. Né.
Agora, você que conhece a Índia, eles estão interessados nesse relacionamento com o Brasil?
Sem dúvida. Eu acho que, na realidade, se a gente olhar, esse convite veio, né, do Narendra Modi, né, que é o primeiro-ministro deles. Então, acho que é o primeiro exemplo, né, que realmente eles enxergam o Brasil com um grande parceiro nas duas mãos, né, em aumentar mesmo esse comércio exterior. Então, como a gente estava falando, eu falei do químico, que eles podem exportar para a gente, eles podem exportar também tecnologia de informação, eles são muito fortes, conhecidos, né, como um país super desenvolvido em tecnologia de informação. Nós podemos exportar tecnologia também de produção de álcool, né?
Inclusive é um assunto que a Tereza Cristina está batendo muito nessa semana que ela está lá, né?
Eu acredito que ela e o Bolsonaro vão colocar isso na mesa, porque também é um ganha-ganha, né? Se a gente conseguir passar a tecnologia para que parte do açúcar, eles são grandes produtores de açúcar, e na realidade se a gente conseguir que parte dessa cana seja utilizada para o etanol, né, sem dúvida nenhuma, vai ter menos oferta de açúcar, isso ajuda
menos
os preços.
Menos oscilação no mercado internacional.
Nós somos responsáveis por 40%, né, da exportação de açúcar mundial, então nós estamos interessados, né, que o preço do açúcar se recupere. Estava em baixa, mas está com um viés agora de alta, né? E o etanol está com preço bom. E, então, e o ganha-ganha é principalmente na questão ambiental, né? A Índia é incrível, aquele país. E em termos de poluição, é violento, né? São grandes congestionamentos, os tuk-tuks, aquilo lá, e ferve, né? Muita
que
gente.
Vê na televisão.
Que a gente vê na televisão é a pura realidade, né? Aquelas ruas lotadas, né? Muita buzina. Mas, enfim, eles têm um problema de poluição. E hoje eles usam, acho que 7%, se eu não estou equivocado, na gasolina de álcool. Ou seja, eles podem aumentar 3 vezes essa concentração ou mais. E seria super interessante se a gente conseguir fazer algum acordo nesse sentido.
Muito bem. Bom, potencial tem, então. Esse estreitamento das relações é importante e viável nesse momento. Uhum. E mais do que isso, diminuir essa dependência que a gente tem hoje de um mercado só, que é a China.
Exato.
Ok. Vamos entender um pouquinho da participação da UPL nesse sentido e também no mercado brasileiro, principalmente de defensivos. A UPL chegou no Brasil, me corrija se eu estiver errado, como um grande diferencial aí de oferta de produtos genéricos para atender a agricultura. Com a aquisição da Arista, recente aquisição da Arista, uhum, esse perfil começou a mudar um pouco mais com produtos patenteados, com moléculas novas sendo oferecidas, enfim. Para onde a UPL vai? Qual a intenção de vocês? E o que vai acontecer com vocês em relação a essa participação aí do mercado de defensivos? Pelo menos o trabalho de vocês está indo para onde nesse sentido?
Não, bacana poder falar um pouquinho da companhia, porque nós estamos numa nova jornada, né? Na realidade, a UPL é uma companhia em franca transformação, né? Eu acho que teve um ponto importante, que foi a compra da Arista. Se gastou 4,2 bilhões de dólares nessa aquisição, e poderia ter sido uma mera compra, né? Onde você põe junto, explora sinergias de portfólio, sinergias de custo. Mas não foi isso. Eu acho que o bacana é realmente a UPL ter pensado, ok, compramos, ficamos grandes, né? Somos a quinta maior empresa do mundo, mas nós vamos repensar toda a companhia. E desde há um ano e meio atrás, nós estamos repensando tudo. Então nós começamos a repensar um propósito, né? Qual o propósito que nós temos, redefinir valores, redefinir estratégia. E isso abriu um caminho de inovação. Então, é uma companhia hoje que tem uma visão holística do que ela faz. Então, nós estamos pensando muito mais, né, em saúde vegetal. Nós estamos pensando que para essa saúde vegetal, nós podemos usar todo tipo de produto ou de ferramentas para ter essa saúde vegetal. E nesse sentido, a gente está muito interessado em explorar sinergias de combinações de produtos químicos com biológicos. O bom químico, né? Aquele químico de baixa toxicidade, que não deixa resíduo, de baixo impacto ambiental, e o bom biológico. O biológico também pode ter problemas. E, sem dúvida, a gente tem que estar atento a essa questão da toxicologia desse biológico, do resíduo e do impacto ambiental.
Mas é compatível essas duas coisas?
É extremamente compatível, a gente acredita nisso em termos de programa. Na realidade, nós temos trabalhado nesses programas conjuntos, né, híbridos, se eu posso chamar, nos últimos 10 anos, e sempre conseguindo resultados assim, mas muito interessantes, de retorno econômico, de aumento de produtividade, de redução de aplicação de químicos, né? Então, a gente sabe que é por aí. Né, essa integração pode ser feita. E mais recentemente, Alexander, surgiu o digital. Essa tecnologia digital, para o nosso setor de proteção de plantas, e para todos, né? Todos, na verdade, para todos, mas para nós, ele dá uma oportunidade sem volta de maximizar o uso de um insumo. Né? Pode ser a mesma coisa para o fertilizante, e, sem dúvida nenhuma, é a mesma coisa para o produto químico ou para o produto biológico. Em que sentido? Nós estamos cada vez mais com ferramentas que podem nos ajudar a monitorar pragas e doenças e, inclusive, a ter predição. Né? Antes que ela entre, a gente já está sabendo que vai ser um problema e principalmente, ajudando a entender que esse problema não ocorre, às vezes, na lavoura inteira, ocorre em alguns pontos, então a gente pode aplicar somente em alguns pontos, ou seja, o digital, as biosoluções, que seriam produtos de biocontrole, biofungicidas, bioinseticidas, né, bioherbicidas, e os fisiativadores, os bioestimulantes, isso junto representa o melhor que a gente tem hoje de tecnologia, e a UPL está caminhando nesse sentido, com fábricas de biológicos, com fábricas de químicos, desenvolvendo tecnologia digital. Então, tem uma virada, né? Uma nova jornada da UPL.
Isso é uma tendência, você acha, da produção aqui no Brasil? O produtor vai procurar por isso ou o produtor já está demandando isso, Fábio?
É um bom ponto. Eu acho que também o mindset virou a chave, o produtor brasileiro. Eu vejo, e nas visitas que eu faço, cada vez mais o produtor orgulhoso de estar fazendo um produto sem resíduo, um produto, uma produção com boas práticas. Ele quer o selo, né? Ele quer um global gap que permite ele comercializar o produto em qualquer lugar do mundo, em qualquer país desenvolvido. Então, o produtor brasileiro, que é muito bom, ele está atento a isso e ele está demandando esse tipo de soluções integradas, mais sustentáveis, né? Eu acho que a palavra hoje, né,
sustentabilidade.
Sustentabilidade está em todos os cantos, né? E é uma mega tendência, né? Eu não tenho dúvida disso.
Muito bem. Fábio Torreta, eu agradeço muito a sua participação aqui conosco, principalmente para nos ajudar a entender a importância dessa aproximação com a Índia. É um trabalho que está sendo intensificado, a gente vê aí a dedicação da própria ministra, das empresas como a UPL, de tentar aproximar esses dois países e o potencial que eles têm aí para se ajudar, né? E você nos ajudou hoje a entender um pouquinho melhor dessa relação e potencial que a gente tem aí com a Índia. Portanto, obrigado pela participação. E a gente sempre encerra, Fábio, pedindo para que o nosso convidado deixe um recado, principalmente para o produtor que está nos ouvindo, enfim, o que a gente pode esperar aí do futuro.
Olha, o nosso produtor, eu acho que é um produtor muito profissional e o importante, eu acho, é não olhar para trás. Eu acho que tem muita coisa acontecendo no mercado agro e entender principalmente, né, nós como empresa, a gente quer sempre entender o produtor, o cliente. E o produtor tem que estar muito próximo do mercado, da indústria de alimentos, né, dos supermercados. E eu acho que isso está ocorrendo, então está no caminho certo, né, e sempre aberto para a tecnologia. Tecnologia é sinônimo, né, de competitividade, de produção mais sustentável. Então eu acho que o recado é ser disruptivo, ser aberto, né, para novas tecnologias, e é uma jornada bem, bem interessante. O Brasil tem tudo para ser o maior produtor de alimentos sustentável, né, do planeta.
Muito bem. Fábio Torreta, opa, muito obrigado pela sua participação.
Obrigado, foi um prazer. Viu?
Prazer foi nosso. Está aí, então, um pouquinho desse entendimento do mercado indiano e o potencial desse relacionamento com o Brasil. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.